Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 46, salmo que acabamos de cantar. Texto que vamos basear a nossa exposição nesta manhã. Salmo 46. Vamos ler este salmo juntos, em uma só voz. Leiamos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Te convido a orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, te damos graças pela tua palavra, porque ela é a tua voz, é a tua verdade absoluta, perfeita e poderosa. É através dela, Senhor, que o Senhor se revela e que fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. E para isso, rogamos o auxílio do teu Espírito Santo nesta manhã, para que ele ilumine as nossas mentes, Senhor Deus, que ele nos ajude nesta manhã a tirarmos do nosso coração toda a barreira, Senhor Deus, todo o impedimento, para que possamos, Pai, com clareza ouvir Tua voz, entender a Tua vontade, em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome, nós oramos. Amém. Meus amados, no século XVI, a Reforma Protestante, Martinho Lutero, depois de fixar as 95 teses ali nas portas da Catedral de Wittenberg, após um ano, Lutero, então, é convocado a uma reunião chamada Dieta de Worms, onde ele, pelas autoridades ali, eclesiásticas e civis, Lutero, então, é pressionado a rever as suas colocações, as suas posições. E Lutero afirma categoricamente, diante de todos, sem titubear, que ele não poderia voltar atrás nas suas afirmações, porque eram convicções advindas da palavra de Deus. E ele disse: a minha mente, ela é escrava da palavra de Deus. E após então essa reunião, Lutero foge e vai se refugiar em um castelo. O Papa da época, Leão X, escreve uma bula declarando Lutero como herege, excomungado da igreja. E a partir daquele momento, Lutero passa a sofrer perigo de vida, de ser morto, né, por causa da sua posição perante a igreja da época. Lutero, então, vai se refugiar no castelo e ali ele permanece algum tempo, escrevendo seus comentários, seus estudos. E ali naquele castelo, ele lê o Salmo 46, o salmo que acabamos de cantar, que acabamos de ler. E é neste salmo que Lutero vai se inspirar para escrever o hino Castelo Forte é o Senhor, que nós cantamos todo ano na época da Reforma. Lutero vai entender pelo Salmo, então, que apesar de toda a perseguição, de todo o risco que ele estava sofrendo naquele momento, ele vai entender que Deus é o seu castelo, é a sua fortaleza e é o refúgio para a sua alma acima de qualquer coisa. Este Salmo 46, meus irmãos, escritos pelos filhos de Coré, ou Corá, como em algumas versões, este Salmo é chamado Salmo didático, um Salmo que era utilizado no culto no templo, era cantado este Salmo, com a ênfase no seu conteúdo. O Salmo não era apenas cantado, mas cantado querendo passar uma mensagem, e essa mensagem era: Deus é o nosso refúgio. Salmo 46, ele está interligado, conectado, a partir do Salmo 45 até o Salmo 48. Salmo 45, 46, 47, 48, todos eles escritos pelos filhos de Coré. Salmo 45 e 47 fala sobre a realeza, fala sobre o rei. Salmo 46 e 48 fala sobre o nosso refúgio, que é Deus. Eles estão interligados. Eles chamam a atenção e eles têm toda a mesma finalidade no culto, assim como o Salmo 46 tem e tinha naquela época. Aqui há uma estrutura, meus irmãos, que é dividida em três estrofes. Na sua Bíblia, eu não sei se consta, mas no versículo 3, no finalzinho, há uma palavrinha, né, entre aspas, Selá. Ah, no verso 7, também há essa palavrinha, Selá. E no último versículo 11 também há novamente essa palavra Selá, que é originalmente usada lá no culto e chamava a atenção daquele que estava dirigindo o canto congregacional, para que neste momento deveria-se ter uma pausa para meditar e refletir no que nós acabamos de cantar, no que teria sido cantado. Então é uma estratégia, podemos dizer assim, né, do escritor, do salmista, uma técnica para que naqueles cânticos que eram feitos, em dados momentos do salmo, fosse chamada a atenção para aquele fato que estava sendo falado. Se você observar no versículo 3, versículo 1, 2 e 3, ele chama a atenção para o fato de que Deus é o nosso refúgio. E ele então fala de coisas que poderiam e podem acontecer. Ele fala que os mares podem tumultuar, a terra pode se transtornar, os montes podem se abalar, mas ainda assim nós não vamos temer, porque Deus é o nosso refúgio. Nas outras duas divisões, que vai do verso 4 ao verso 7, ele chama a atenção para o fato da morada do Senhor, da cidade do Senhor, que de lá realmente há um rio que flui do trono do Senhor, e que nesta cidade, que é a cidade de Deus, de fato há refúgio, de fato é uma fortaleza, de fato existe socorro para aqueles que nela habitam. E ele termina dizendo: o Senhor Deus dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a última estrofe, a partir do verso 8, o salmista convida a todos a contemplar, a ver o que Deus está fazendo, a ver as obras do Criador. E aqui, nessa parte final do salmo, ele não só conclama o povo de Deus, mas principalmente os ímpios, para que eles possam observar as obras do Senhor. Aqui há um convite, né, para que eles olhem para o que Deus fez e para o que Deus está fazendo através das suas obras. E aí ele conclui mais uma vez: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Mas vamos ver então essas três estrofes, meus irmãos, de maneira detalhada e um pouco rápida, por causa do tempo que não permite. Em que contexto esse salmo foi escrito? A maioria dos comentaristas concordam que seria no contexto quando Jerusalém foi sitiada pelos amonitas e moabitas, Na época, Josafá era o rei. E naquele cerco, era prática dos exércitos, quando cercavam a cidade, havia os muros da cidade. E os exércitos cercavam a cidade, e a cidade ficava isolada, não entrava nem saía ninguém. Portanto, não sentia comida nem água. E a cidade ficava sitiada até então se renderem ao exército inimigo. Seria então nesse contexto que o salmista escreveria este salmo. Mas alguns dizem também que este salmo não seria uma referência a um fato histórico específico, mas poderíamos lembrar dessa batalha de Josafá, na qual ele ora, ele clama ao Senhor, e há uma palavra naquele momento dirigida ao povo de Deus, para que o povo de Deus não temesse os inimigos, mas que confiassem e esperassem pelo Senhor tão somente. Então o salmo ele tem a ênfase geral do salmo é o quê? Deus é refúgio. Salmo 45 diz: Deus é o nosso rei. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio. Salmo 47 diz: Deus é o nosso rei. Salmo 48 diz: Deus é o nosso refúgio. Há um entrelaçamento desses temas, né? Rei e refúgio. Na verdade, o refúgio, ele vem daquele que é rei. Quem é rei tem a prerrogativa de oferecer refúgio aos seus súditos. Então ele vai dizer que Deus é refúgio, mas levando em conta que Deus é o nosso rei. Nós vamos chegar lá nesta parte. Então os três primeiros versos vai falar que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza e que Deus é socorro bem presente nas horas de tribulação. Quando ele fala de refúgio, ele fala de um lugar seguro, aonde eu posso me abrigar, aonde eu posso me esconder. E veja que o salmista ele compara fortalezas, cidades, à cidade de Deus. Ele vai dizer que essas cidades, essas fortalezas, elas podem ser destruídas, elas são abaladas, assim como a terra, os montes e os mares. Porém, a cidade de Deus, ela é refúgio, porque ela jamais será abalada. Ele fala também de fortaleza. São aqueles muros em volta da cidade que protegem contra os inimigos, os salteadores. São naqueles muros que o povo da cidade confia e dorme tranquilo. Por isso que na reconstrução do templo e dos muros ali em Neemias, há uma ênfase na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo e na volta e estabelecimento do culto ao Senhor. Portanto, a importância dos muros, ela representa fortaleza, aquilo que nos protege. Mas também diz que Deus é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulação. A versão mais literal vai dizer que Deus pode ser achado, que Deus pode ser encontrado. Aquelas horas mais difíceis, Deus pode ser achado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus pode ser encontrado, ele é socorro bem presente nas horas de tribulação. Versículo 2 e 3, o salmista diz: não temeremos, portanto, diante dessa verdade que Deus é o nosso refúgio, eu posso me esconder nele. Deus é a minha fortaleza, eu me sinto seguro, é ele que me protege. Deus é socorro bem presente e eu posso buscá-lo nas horas difíceis de tribulação. Ele diz: portanto, não temeremos, ainda que os mares, a terra se transtorne, os montes se abalem, e no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, em sua fúria, os montes se estremeçam. Então ele fala, ele cita, a interessante poesia hebraica é diferente da poesia ocidental. A poesia hebraica, ela se utiliza de paralelismo e de imagens. A poesia ocidental, de métrica e de rima. Aqui o salmista ele vai usar a imagem da terra, vai usar a imagem dos montes, os mares. Ele vai dizer: isso pode até se abalar, mas nós não temeremos, porque nós estamos seguros e guardados em Deus. Agora o verso 4 ao verso 7 é a segunda estrofe, e agora o salmista chama a atenção para um rio. cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Rapidamente, abra lá em Apocalipse 22, e nós vamos ver que há uma cidade, é a morada do Senhor, e que nessa cidade há um rio de água da vida. Apocalipse 22, 1 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Ou seja, o salmista, ele tem a visão de que, naquele contexto de cerco dos inimigos, a água literalmente poderia acabar, mas Deus, ele é aquele no qual nós refugiamos, aquele que é a nossa fortaleza e o qual é o nosso socorro. Ele fala desse rio que está nessa cidade de Deus, que é guardada por Deus, e que o próprio Deus está no meio dela. Ou seja, ele está dizendo, assim como Martinho Lutero, aí no hino 155, que é o hino da Reforma, né? Castelo Forte, a última estrofe, Lutero diz assim: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Ou seja, Deus, acima de todas as coisas, é aquilo que supre de nós tudo que nós precisamos diante dele. E o salmista vai dizer que Deus, essa cidade a qual Deus está no meio dela, jamais será abalada, porque Deus está no meio dela. Ele vai dizer que desde antemanhã, antes de amanhecer o dia, Deus vem em seu socorro, Deus a ajudará. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando Deus fala, a voz do Senhor é poderosa, despedaça, como ele vai dizer, o arco, a flecha e a lança. Quando Deus fala, a terra se dissolve. É esse Deus que está conosco na sua cidade santa. E aí ele vai dizer no verso 7, Selá, chama atenção, para, pensa agora no que você acabou de ler. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele chama atenção para dois aspectos do ser de Deus: o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus da guerra, aquele que luta pelo seu povo, e o Deus de Jacó, o Deus pactual, o Deus da aliança, aquele que vem ao encontro dos seus eleitos, aquele que faz aliança e guarda a aliança, aquele que supre a aliança de todas as coisas. Ele chama então, agora direcionada a Deus, é aquele Senhor de guerra, é aquele que vai adiante de nós nas batalhas, mas também é aquele Deus pactual, aquele Deus presente, aquele Deus da aliança, aquele Deus que tratou com Abraão e vai tratar com Isaac e com Jacó de maneira graciosa. Agora a última estrofe, no verso 8, agora o salmista chama a atenção não apenas do povo de Deus, mas a atenção dos ímpios, de todas as nações, de todos os povos. Vinde, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Este salmo, ele serve para nós como consolo, segurança, conforto, sim, assim como inspirou Martinho Lutero a escrever aquele hino maravilhoso da Reforma, naquele contexto. Mas esse salmo também, ele tem um aspecto cristológico. Ele também chama agora a atenção das nações para o fato de se renderem a Deus, porque só em Deus há o verdadeiro refúgio. Só em Deus podemos encontrar a verdadeira fortaleza, só em Deus podemos encontrar socorro nas horas de tribulação. Por isso que ele diz: vinde e contemplai esse Deus que assolações efetuou na terra. Veja o verso 9, o que é que o salmista então registra? e diz e declara o que Deus faz, aquele contexto de guerra, cada um confiando no seu arco, na sua flecha, na sua lança, no seu carro, né, com seus cavalos. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiaremos no Senhor nosso Deus. O que é que ele diz no verso 9? Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ou seja, Deus aqui falando de maneira graciosa aos ímpios, a esses exércitos inimigos, ele diz: olha, Deus põe fim à guerra, ele põe fim à guerra, mas de que forma? Não é destruindo os inimigos, mas é destruindo as armas de guerras. Essas armas são todas por Deus destruídas. Aqui, meus irmãos, a intenção é fazer com que o exército inimigo, esses ímpios, possam contemplar as grandezas de Deus e se renderem a Deus, porque só nele há refúgio, porque só ele é fortaleza. E no verso 10, ele diz, vamos ver juntos: aquietai-vos, amém. Aqui, meus irmãos, a palavra ela é dirigida mais uma vez às nações, aos exércitos. Ele destrói as armas de guerra, ele põe termo, põe fim à guerra. E agora a palavra aquietar-se significa parem de lutar. Se rendam, parem de lutar. E sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado nas nações, eu sou exaltado na terra. Por isso, meus irmãos, que uma das coisas que Jesus colocou em Mateus 24 sobre a sua segunda vinda é que o Evangelho deverá ser anunciado a todas as nações, todos os cantos da terra. As boas novas de salvação devem ser anunciadas para que todas as nações exaltem ao Senhor e conheçam ao Senhor. Deus então diz aos ímpios: parem de guerrear, parem de lutar, e sabei, e conheçam que eu sou Deus. Por fim, o último versículo, que é mais uma vez o Selá, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceberam? A ênfase do salmo é: Deus é o nosso refúgio. Só nele podemos encontrar guarida. Só nele podemos nos esconder. Só nele podemos nos achar seguros. E esta palavra é dirigida agora aos ímpios. Parem de lutar, se rendam e conheçam que eu sou Deus. Porque eu sou o Deus de guerra, eu que vou adiante. E também eu sou o Deus pactual, o Deus de aliança. Estes Salmos 4, 45, 46, 47, 48, tem temas relacionados entre o rei e o refúgio. 46 fala do refúgio, do lugar de segurança, de abrigo. Mas só pode dar esse refúgio quem é rei. E o Senhor é o nosso rei. Eu convido você a abrir no Salmo 2, rapidamente. Salmo 2, versículo 12. Versículo 12, finalzinho do versículo 12, o último parágrafo do versículo 12, vamos ler? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo 2 é um salmo messiânico, fala de Cristo, aponta para o Messias. Feliz, mais que feliz, é aquele que se refugia nele, porque ele é o nosso rei, ele é o rei da glória, como diz o salmista. Portanto, meus irmãos, e principalmente no verso 10, nós temos aqui algo que se relaciona a Cristo, porque ele é o verdadeiro rei, só ele pode nos dar o refúgio. Aqui o salmista fala de abalo sísmico, de terremoto, de tsunami. Tudo isso, meus irmãos, é uma imagem da ira de Deus, do juízo de Deus. E só em Cristo, que é rei, nós podemos encontrar o verdadeiro e suficiente refúgio. Só em Cristo podemos nos esconder da ira de Deus. Então a palavra do Senhor diz: parem de lutar, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, conheçam que eu sou Deus. Há uma identificação com o Messias, que é rei, e que, portanto, só ele pode nos dar o verdadeiro refúgio. Rei, refúgio, refúgio, rei. Só Jesus pode nos dar esse refúgio. Esse salmo, portanto, meus irmãos, nós podemos aplicar também como uma palavra de Deus para nos encorajar em toda a nossa vida diária, em todos os momentos, que não temos que recorrer a mais nada, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Pedro vai dizer que em Cristo Deus já nos doou todas as coisas necessárias. Não há nada mais que possa, tudo mais é supérfluo fora de Deus. Portanto, esse salmo nos dá coragem nas aflições, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Também este salmo fala da estabilidade do povo de Deus diante do avanço dos inimigos, diante das ameaças dos inimigos. Podemos então ter convicção que tudo pode se abalar, mas o povo de Deus não será abalado, porque Deus está presente no meio dele. Jamais será abalado. Deus está presente. E por último, o salmo também nos ensina a paz. Deus providencia paz em vez ou em lugar de guerra. O muro da inimizade foi derrubado, diz Paulo aos Efésios. Havia inimizade, o muro foi derrubado. Não há mais inimizade. Agora em Cristo somos um só corpo. Agora em Cristo somos um só corpo. Em Cristo somos uma só família. Veja que Deus gracioso, que Deus maravilhoso. Deus em Cristo providencia paz. É isso que Paulo vai dizer aos Romanos, né? Capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que este salmo produza em nós coragem nas aflições. Que esse salmo nos dê estabilidade diante dos inimigos, como ele providenciou estabilidade para Martinho Lutero ali na Reforma. Que este salmo produza em nós paz em lugar de guerra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.